Toda sexta-feira a gente dá um pulo em Paris para conversar com jornalistas da Rádio França Internacional. E hoje a gente fala com a Adriana Moisés. Adri, boa tarde para você, tudo bem?
Boa tarde, Fernando. Boa tarde, ouvintes da CBN. Tudo bem por aqui?
Paris tem 3 dias de intensa mobilização agora, hoje, sexta, sábado e domingo também, para denunciar a urgência climática. Os franceses fazem pressão sobre o governo na véspera da cúpula do clima da ONU, que vai acontecer lá em Nova York. Adri, os estudantes franceses também estão participando da greve global pelo clima. Qual que é o clima aí? Conta pra gente.
Olha, Fernando, pela terceira vez esse ano, os secundaristas franceses que abraçaram o movimento criado pela ativista sueca Greta Thunberg, aquele que chama, né, Sextas-feiras pelo Futuro, Juventude pelo Clima, eles faltaram às aulas hoje para saírem passeata pelas ruas de Paris. O protesto reuniu, no entanto, menos jovens, cerca de 9.400 estudantes. Bem menos do que nas manifestações anteriores. Na primeira convocação da Greta, Fernando, em março, cerca de 30 mil estudantes franceses participaram da greve. Houve um segundo protesto em maio, com 15 mil participantes, mas o que a gente viu entre os que estiveram na rua hoje aqui em Paris é que eles demonstram grande preocupação com o futuro. Os cartazes de papelão, eles traziam desenhos de crianças acompanhados de frases tipo "tenho medo", "o tempo está contado", "é preciso agir". Outros diziam "um grau e meio a mais na temperatura da Terra e são os direitos humanos que vão derreter". Alguns foram mais criativos, são jovens, né, Fernando, de 14, 15, 16 anos. Então, havia também algumas frases espirituosas, como "faça amor e não gás carbônico, CO2", ou então "Greta, casa comigo". A constatação é que os governantes têm falado muito sobre o clima, as mudanças climáticas, mas a ausência de progressos, né, no combate ao aquecimento global é notória. E, por isso, os estudantes franceses decidiram, dessa vez, se juntar aos sindicatos de trabalhadores e prometem ações de desobediência civil, que podem começar amanhã aqui em Paris, Fernando.
Essa aproximação entre estudantes e sindicalistas, ela é nova aí na França?
Nessa área de mudanças climáticas, sim, é nova. Nas duas greves anteriores dos estudantes pelo clima, eles não estiveram associados a movimentos sociais. Mas dessa vez surgiu uma convergência, porque se tornou evidente que a luta pela justiça climática é indissociável de questões sociais e da mudança de modelo econômico. Além da greve dessa sexta, os estudantes vão voltar às ruas amanhã para uma grande marcha em Paris, mas intergeracional, com pessoas de todas as idades. A palavra de ordem vai ser "fim do mundo, fim do mês, mesma luta". Os organizadores querem denunciar a inércia do poder público ante a urgência climática. Alguns grupos de coletes amarelos, veja só, querem aderir a essa mobilização de sábado e também convocam pelas redes sociais um protesto que eles querem que seja histórico em Paris, unindo as causas dos coletes amarelos e a dos jovens em defesa do clima, Fernando.
Agora, o movimento dos coletes amarelos, que a gente falou aqui diversas vezes, ele não começou por causa da criação de um imposto ecológico nos combustíveis?
Exatamente, foi isso que deu origem ao movimento dos coletes amarelos. Uma parte importante, né, dos franceses rejeitou a criação de um imposto extra na venda de combustíveis para financiar projetos de energias limpas. Mas a gente já conhece a história, depois de várias semanas, o governo de distúrbio, o governo francês acabou retirando esse projeto e, inclusive, reafirmou, Fernando, esta semana, não ter a menor intenção de criar um novo imposto sobre o carbono, uma medida, no entanto, que é defendida por muitos especialistas em mudanças climáticas. Muitos dizem que, se o combustível não for taxado, não vai se diminuir o número de veículos em circulação no mundo. Hoje, a ministra francesa francesa da transição ecológica, ela anunciou um aumento no orçamento do ministério para o ano que vem de 800 milhões de euros. Isso para financiar transportes menos poluentes. O governo francês também decidiu criar uma nova agência pública para proteger a biodiversidade. Vários estudos têm revelado que a proteção do meio ambiente tornou-se a preocupação número um dos franceses, à frente das questões econômicas, de custo de vida e de emprego. Então, o governo vai ter que ser criativo e mostrar resultado nessa ação, Fernando.
A indústria francesa está acompanhando tudo isso com preocupação? Como é que está?
Olha, cada vez mais. A gente também aqui já falou várias vezes sobre a questão da agricultura orgânica, que está progredindo muito aqui na França, a indústria alimentícia, que foi obrigada a aumentar a oferta de produtos orgânicos. O movimento impactou recentemente a moda. No fim de agosto, 32 empresas francesas assinaram o Pacto Fashion, um compromisso para proteger a biodiversidade e os oceanos. A gente deve lembrar que a indústria da moda é uma das mais poluidoras por causa dos microplásticos, né, encontrados nos tecidos e que terminam nos oceanos após cada lavagem. A produção de algodão no mundo ainda utiliza muito agrotóxico hoje. As tintas dos tecidos são substâncias químicas muito poluentes. O transporte de roupas é responsável por pelo menos 10% das emissões mundiais de gás carbônico. Então, houve esse primeiro compromisso com marcas bem conhecidas aqui na França. Hoje, Fernando, o turista que vem a Paris, ele entra naquela grande loja de departamentos aqui da cidade, a Galerie Lafayette, e ele vai encontrar painéis publicitários enormes, com alertas para que ele mesmo preste atenção na hora de fazer a compra de uma roupa, de olhar a etiqueta, ver como aquela roupa foi produzida, se aquela marca que ele está adquirindo adota uma produção sustentável. Então, a gente está percebendo aqui na França um movimento muito intenso, até brusco. Está crescendo a uma velocidade, está ganhando uma importância muito interessante. E a impressão que dá é que quem não seguir essa tendência vai ser excluído do mercado, cedo ou tarde, Fernando.
Tá. E a gente sempre fala aqui de transportes. Domingo, Paris vai ter carro ou não?
Não, mais um dia de Paris sem carro. Quinta edição desse evento criado, promovido pela Prefeitura de Paris. É dia de andar de bicicleta, a pé, de patinete, todos os meios aí alternativos ao carro e aos combustíveis. Temos certeza que vai ser um sucesso. Os parisienses já se acostumaram realmente com essa ideia de que daqui a alguns anos, talvez ali lá para 2024, 2025, a Prefeitura de Paris vai ter conseguido reduzir à metade o número de carros na cidade, Fernando.
Perfeito. Adriana Moisés, obrigado mais uma vez. Até a sexta-feira que vem. Bom final de semana.
Obrigada. Uma boa semana para vocês.